Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô super bem. E sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de Contos Sombrios. E hoje, quem vai estar me acompanhando nesse podcast são eles: Paola Fernanda, Kenai Victor, Stephanie Lima, Stephanie Ribeiro, Annalise e Sofia Cortez. E é um prazer ter vocês aqui conosco. E nosso primeiro podcast será o Conto do Gato Preto de Edgar Allan. E quem vai nos dar a honra da sua leitura é ela, Paola Fernanda.
Oi, gente! Eu sou a Paola Fernanda e vamos à leitura, que é o Conto do Gato Preto. Resumidamente, é um conto onde um homem narra sua própria história. Ele era apaixonado por animais, sempre teve muitos. Casou-se cedo e teve a sorte de encontrar uma mulher que também amava animais. Eles tinham muitos, desde peixes até o macaco. Mas o que ele mais gostava era um gato preto, muito grande, o qual chamava de Plutão. Com o passar do tempo, o homem começou a ficar impaciente, irritado e perdeu seu afeto pelos animais, menos por Plutão. O homem bebia muito e num dia, ao chegar em casa embriagado, furou os olhos do seu gato. Não satisfeito, pegou uma corda e enforcou seu gato numa árvore. No outro dia, acordaram assustado com gritos de "Fogo!". Era sua casa em chamas. No dia seguinte, foi até a sua casa para ver o que restou. Somente uma parede estava em pé, com marcas de um gato enforcado. Ele então partiu a procurar um gato parecido com Plutão. E achou um, com apenas uma diferença. Tinha uma mancha branca em seu peito. O homem tinha ódio do bichão, enquanto sua mulher tinha como animal predileto. Ele tentava evitar o gato, que o seguia por todos os lugares. Num dia, descendo as escadas do porão, o gato se enroscou nas pernas. Com raiva, o homem pegou um machado para matar o animal, mas sua esposa se colocou na frente e recebeu uma machadada na cabeça. Morreu sem ao menos gritar. Ele pegou o cadáver da esposa e o escondeu em uma parede recém-cimentada. Segundo a fala do protagonista, no quarto dia, depois do assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente. Entrou em minha casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Meu coração batia calmamente, como de alguém perfeitamente inocente. Caminhei de ponta a ponta do porão, cruzei os braços e fiquei andando de um lado para o outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir, desta vez em definitiva. A alegria em meu coração era grande demais para ser contida. Ansiava para dizer ao menos uma palavra de triunfo e queria garantir-me duplamente de que eles me julgavam inocente. "Cavalheiros", disse finalmente, enquanto o grupo subia as escadas. "Estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. Desejo a todos uma boa saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta casa é muito bem construída. Posso até dizer que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes são muito sólidas." E foi neste ponto, tomado por um estúpido frenesi de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão, justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o cadáver da esposa que tinha apertado tantas vezes contra o peito. É tolice tentar descrever meus pensamentos. Sentindo-me desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel, em um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esborroar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto, perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que eu o deixara. Mas sobre sua cabeça, com a boca vermelha, escancarada e uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda cujos ardis me tinham levado ao assassinato e cuja voz denunciadora agora me levaria ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo. Então, gente, na minha opinião, o único aspecto que me incomodou um pouco foi sentir que a figura do gato foi, de certa forma, associada ao mal. Até porque eu tenho gatos e eu não consigo de forma alguma olhar para aqueles bichinhos e sentir maldade, porque para mim eles são animais inocentes e maravilhosos. Por que eu digo isso? Porque logo no início do conto, o protagonista conta que sua esposa é supersticiosa e acredita que gatos pretos são bruxas disfarçadas. Sem falar em todo o desenvolvimento da trama que ressalta esse argumento que eu estou citando.
Caraca, que história mais macabra, não é mesmo? Mas e aí, alguém que acredita na superstição do gato preto?
Ah, eu não acredito, eu acho super uma leseira quem acredita.
Eu não acredito, mas respeito.
Bom, eu quero contar uma pequena curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que quando é sexta-feira 13, o número de mortes de gatos pretos é mais elevado do que o normal? E por conta disso, né, algumas instituições deixam até de fazer doações de gatos por conta desses dados e tal, o que é meio bizarro, né?
Tipo assim, isso é bizarro, o conto é bizarro, tudo nesse negócio é bizarro. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, eu não sei vocês, mas eu acho, eu tenho muito pra mim, que esse conto se passa numa cidade pequena, numa casa de 2 andares, bem afastado da cidade, com um quintal enorme por conta dos animais que eles têm. Então, eu não sei vocês, mas é bem macabro isso.
Bom, esse conto pra mim me lembra um pouco o filme Abracadabra, se não me engano é esse o nome, o filme da Disney. Na época me assustava muito, eu era criança, mas hoje em dia é bem levezinho o filme. Não parece nada assustador, assim. Mas o filme era de três bruxas que, acho que lá pelos anos 80, ou até um pouco antes, né, queimavam bruxas na fogueira e tal. Essas três bruxas que eram irmãs, elas temiam a morte, elas queriam ser imortais, queriam viver mais e mais anos. E para isso elas precisavam dar onde uma criança. Elas sequestraram uma criança e todos os aldeões, assim que souberam, foram atrás delas, temendo a morte iminente. Elas se apressaram a tentar o ritual, mas a criança impediu isso e acabou sendo amaldiçoado por elas, se transformando um gato preto imortal. E seria condenado a viver como um gato preto por toda a eternidade. A menos que ele as matasse ou impedisse ela, uma delas. Então ele viveu até o futuro, até os dias atuais, e conheceu novas crianças, que seriam futuramente vítimas delas. No final ele consegue salvar as crianças e se libertar da maldição. Nisso a alma dele é libertada e ele volta onde ele deveria estar, no caso do céu. E no conto do Gato Preto, pelo que eu notei aqui, o protagonista é um homem com diversos animais de estimação, e entre eles um gato negro chamado Pluto. Eu percebi que, levado pelo alcoolismo, ele maltrata esses animais, levando alguns até à morte. Na minha opinião, ele é sádico e perverso, talvez até um psicopata, porque, como ele mesmo ressalta, não se deve dar tanta importância ao seu relato, que é apenas algo do cotidiano. O mais estranho é que ele ressalta isso antes de descrever algo estranho. Realmente cruel. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas trata-se de um homem alcoólatra com uma mente deturpada pelo seu vício. E no decorrer do texto, no decorrer do conto, fica bastante evidente a sua própria repulsa nos atos descritos, o seu remorso que sente por praticá-los. Mas em relação ao gato preto em si, eu acho que ele seria a personificação dessa culpa, um fantasma que se espelha toda a perversidade do seu dono, acusando-o ao lembrar dos seus atos.
Não, ainda que falando do gato, não tirando essa conta de perversidade que ele teve ao matar o gato, eu acho que ele explica o motivo pelo qual ele fez isso. É, mesmo depois dele machucar o gato, como ele explica aqui em certo trecho, ele escreve que ele enforcou o gato com lágrimas nos olhos, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo no seu coração. Ele diz que, então, o que eu entendi isso é que ele matou o gato porque ele queria ser condenado, ele queria cometer esse pecado ao ponto dele não poder ser salvo, de nem o Deus mais misericordioso poderia salvar ele. Um gato que ele amou tanto e tinha deixado de amar ele por conta dos atos dele.
Agora, em um parágrafo que me chamou bastante atenção, que eu vou chegar a comentar com vocês, é o seguinte parágrafo. Existe alguma coisa no amor altruísta e pronto ao sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e frágil e a frágil fidelidade dos homens. A princípio, quando eu tinha lido esse trecho, eu não tinha entendido porque ele fica bem na introdução. Então, eu não sabia o que ele iria fazer. E eu passei, tipo, em torno de 10 minutos nesse parágrafo tentar entender. E depois que eu li, eu consegui entender o porquê que ele tinha escrito isso. É, quando ele diz sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade dos homens. Ele quis dizer que ele teve momentos importantes com o gato. O gato era uma coisa muito importante para ele. E num momento frágil, onde um momento de fraqueza do autor, ele cometeu um ato cruel com o tal amado gato. Então, foi um trecho que me chamou bastante atenção.
Bom, como a maioria dos meus colegas falou, é difícil a gente tentar e conseguir decifrar os aspectos psicológicos desse personagem. Então, ao longo do conto, a gente percebe que lá no início, ele era um personagem que era dócil, tinha um bom relacionamento com sua mulher, cuidava dos seus animais. Então, ele foi mudando seu temperamento ao longo do tempo, tornando-se assim uma pessoa mais irritada, agressiva e compulsiva, indiferente aos sentimentos dos outros. E isso é percebido quando o indivíduo ele começa a fazer uso excessivo do álcool. Então ele passa a agir violentamente com sua esposa e os seus animais, tanto que ele acaba matando. E então o sujeito ele vai fazer uma cisão dos objetos bons e maus, e destacando seus impulsos destrutivos e também projetando nos objetos que considera maus, os quais geram no indivíduo uma angústia paranoide. Então, ele vai relacionar o objeto bom, que seria o depositório de seu amor e carinho ao seu animal e também à sua mulher, enquanto o mal ele vai proporcionar o desprezo, fazer com que o sujeito ele se sinta perseguido. Então, ele vai fazer e vai passar a sofrer com alterações bruscas no seu estado emocional. Então, ele vai passar a ter um desejo perverso de destruição.
É realmente bem macabra, né? Nesse conto, dá pra perceber que ele sentiu mais culpa em matar o gato do que a própria esposa. O interessante é que o animal que mais sofre em suas mãos é justamente aquele que era o seu preferido.
Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito agradecida de vocês terem escutado até aqui. Então é isso. Até a próxima. Tchau.